Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Mais uma semana, mais um Porto Ouvido. Hoje começamos em marcha nupcial. A Rita Cardoso, a Mariana Salazar, a Mónica Azevedo e o João Pedro Sousa levam-te numa viagem bem docinha até à gelataria Ice Lovers. Vamos descobrir o que era antigamente aqui.
Já conheces a gelataria Ice Lovers? Provavelmente sim. Mas será que sabes o passado desta loja bem docinha? O teu antigamente aqui conta-te a história da antiga loja de noivas.
Nós tínhamos a particularidade de vender vestidos, confeccionados já. Tínhamos também tecidos e tínhamos as modistas ao qual fabricámos. Tínhamos confecção própria. E as noivas, inclusive, chegavam a esperar porque era muita afluência na época.
Paula Luta é gerente de Ice Lovers e antiga proprietária da loja de vestidos de noiva. Paula levanta o véu e fala-nos de como os casamentos eram vividos na cidade portuense.
Bom, nessa época, e se recuarmos um bocadinho mais atrás, aos anos 90, 80, os vestidos eram muito tradicionais e era dada uma importância que hoje em dia não é a mesma. Era, o mais importante era de facto o vestido e chegavam-se a gastar, na altura, 400, 500 contos em vestido, só.
E qual foi o vestido que mais marcou a história desta loja?
Tivemos um que, dos primeiros que apareceram com cor, que era um vestido que as noivas, inclusive, já traziam a sua referência e o procuravam, porque era um vestido com... era pérola, essencialmente, mas já trazia o rosa.
Histórias marcantes, ideias inovadoras. Como surgiu o casamento entre noivas e gelados?
Eu e o meu irmão estávamos neste negócio, desde sempre trabalhamos com o meu pai na área dos textos. Temos mais duas lojas e como nos começamos a perceber que o turismo era cada vez mais e as noivas não estavam a funcionar e como eu era uma apaixonada por gelados, então decidimos abrir e neste caso abrimos no melhor ponto, porque das três lojas é aquele que está mais bem situado para o turismo.
Turistas ou portuenses de gema, quem passa pela Ice Lovers ainda sente no ar a paixão de todas as noivas.
Já começámos por manter as pedras. Tudo o resto da decoração anda em volta da cor da pedra, que é verde, e daí o nosso logotipo andar no verde. Quisemos pôr o coração, que é uma bolacha, simboliza uma bolacha, e o coração alusivo ao que a loja era antigamente, que era de noivas, está relacionado com amor. No dia da abertura, também mantivemos as funcionárias vestidas de noiva, todas nós nos vestimos de noiva, e foi de tal maneira o impacto, as pessoas gostaram tanto que nós mantivemos à sexta e ao sábado, a partir das 5 horas estamos vestidas de noiva.
Quer seja em forma de vestido ou em forma de gelado, o ingrediente secreto mantém-se: o amor.
Porto Ouvido adora pôr a Invicta a conversar. Esta semana, a Luísa Correia, o César Sousa e a Sofia Neves saíram à rua e foram descobrir se a expressão vergar a mola é conhecida entre os portuenses.
O Porto está cheio de expressões caricatas, umas mais conhecidas do que outras. Será que vergar a mola faz parte do nosso dicionário?
Vergar a mola... não sei, não me ocorre nada agora.
Pá, não sei.
Não sei, mas não sei mesmo. Vergar a mola. Isso é uma expressão do Norte.
Vergar a mola...
Exatamente, vergar a mola. Puxem lá pela imaginação.
Ficar chateado.
Vergar a mola. Algo relacionado com afazeres domésticos. Limpar a roupa, pôr a roupa a secar, algo assim.
É dar o braço a torcer.
Vergar a mola. Não sei. Talvez que é dobrar as costas.
Sim, vergar a mola pode querer dizer formar um ângulo com as costas. Como quando nos baixamos para ver alguma coisa. Ou para trabalhar, por exemplo.
Vergar a mola é
trabalhar.
Trabalhar,
hein?
Quer dizer, ir trabalhar.
A trabalhar?
Vergar a mola, olha, vou lá trabalhar, vou vergar a mola. Sim, agora vergar a mola, vou outra vez.
É trabalhar.
Pelas ruas do Porto encontramos a explicação perfeita para o dilema desta semana.
Isso já é um ditado muito antigo. Pregar a mola é trabalhar. Falta aos trabalhos.
O Dia da Mulher aproxima-se a passos largos. Para celebrar, a Sara Monteiro, a Joana Castro, a Joana Lima e a Renata Monteiro foram pelas ruas do Porto à boleia da igualdade de género. Vamos ouvir?
A mulher nascia, tinha que aprender a cozinhar. Sabes para quê? Para ser escrava. Aprender a passar a ferro. Sabes para quê? Para ser escrava. Nunca se exigiu a um homem da minha idade que aprendesse a cozinhar.
Este é o retrato de uma voz masculina que está do lado da igualdade.
A mulher tem o direito e deve lutar pelo seu direito. E eu estou cá para vos acompanhar.
Dia 8 de março celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Durante vários anos, muitas vozes se juntaram pela igualdade entre géneros. Mas será que em pleno século XXI as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens?
Não, ainda não. Se não têm, deviam ter.
Antigamente era muito pior. Eu acho que ela estava muito melhor.
Com a entrada da mulher no mercado de trabalho, abriu-se uma janela de oportunidades. Mas a sociedade está preparada para abrir portas à emancipação feminina?
Nesta sociedade é um bocado difícil. Somos uma sociedade machista, muito influenciada pela Santa Madre Igreja Católica, onde a mulher era a Santa Maria Madalena. Mas eu, com os meus 66 anos, acho que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens.
A geração mais nova, que muitas das vezes em questões de emprego e tudo, dão preferência a um homem porque não fica tanto tempo em casa ou durante a gravidez e aquelas coisas todas que nós sabemos.
Maria, nome fictício, é empresária por conta própria. Nunca se sentiu discriminação no setor em que trabalha, mas adianta que já alertou a filha para essa possibilidade.
À filha eu disse sempre, quando ela me vinha dizer que queria ir para a restauração, ou ir para guia turístico, ou ir, porque teve várias opções, eu disse sempre, não, que isso são profissões para homens. Se tiver um homem como candidato e tu ao lado, quem é que eles escolhem?
A luta pelos direitos da mulher já é travada há vários anos, mas o caminho ainda é longo. A dois dias da data que celebra a mulher, o Porto Ouvido vai à boleia da igualdade de géneros com uma mensagem de mudança.
Ainda temos muitas diferenças e acho que temos que esforçar-nos para que a igualdade seja a mesma.
O Porto Ouvido está a chegar ao fim. Mas antes, o Eduardo Ribeiro deixa-te as melhores sugestões sobre o que fazer esta semana. Não fiques colado ao sofá. Aproveita a vida e sai de casa.
Foge ao stress da semana e aproveita para te aproximares mais da cultura. Dia 10 a 20 de março estará no Teatro Carlos Alberto a obra Desindividuação, desconcerto para Bernard Stiegler, uma mistura de teatro e música por José Eduardo Silva, com bilhetes a 10 euros. Vale a pena dar uma espreitadela. E por que não começar já sexta-feira a aproveitar o teu fim de semana? Dia 11 poderás optar por uma noite mais académica com o 20º Festival Internacional de Tunas da Universidade Portucalense, na Universidade Portucalense, pelas 9 horas, ou então por festejar com a Rádio Comercial a sua entrada no terceiro ano consecutivo de liderança absoluta de audiências, com a presença dos seus apresentadores matutinos e os seus convidados no Coliseu do Porto, com preços de 12 a 120 euros. Marca a diferença no teu serão e aproveita os sábados musicais no belo e moderno Mercado de Bom Sucesso. Desde sushi a leitão, janta ao som de um bom blues com acompanhamento de um cocktail. Mais tarde, passa pelo Maus Hábitos e assiste ao lançamento da nova temporada da vlogger feminista, irreverente e hardcore Beatriz Gosta, Uma Noite que Promete. E para fechar o teu fim de semana em grande, por que não uma ida até à emblemática Casa da Música, na companhia do artista português em louca ascensão, Diogo Pissarra, com preços entre 20 e 30 euros, uma atuação que promete causar sensação. Quebra a preguiça de domingo e sai de casa.
Hoje ficamos por aqui. O Porto Ouvido regressa na próxima semana com novas histórias e novidades para te contar. Entretanto, mantenha os ouvidos alerta. Há muito no Porto para ouvir.
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.